Nossa Cascavel amada, né? E quem conhece muito bem da história da nossa cidade, historiador, professor, economista, Vander Piaia, eu já falei escritor? Falei, né? Meu amigo, me conte tudo. Primeiro, bom dia, que bom ter você aqui.
Olga, muito obrigado. É um prazer revê-la sempre com essa simpatia, pela nossa amizade. Eu fico muito feliz de falar contigo. O nível de diálogo sempre é muito bom.
É muito bom. Eu fico muito feliz quando você vem, porque quando a gente conversa, aliás, a conversa pode ser em qualquer lugar. E hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa cidade, que completa. Aliás, sim, sempre teve. Continua aquela discussão sobre a data de aniversário?
Continua,
Continua?
continua, Olga. Todo ano aparece de novo. Todo ano aparece de
Aliás,
novo.
tá certo, 14 de novembro?
Olha, então vou falar para você o seguinte. Primeiro, há duas possibilidades. Ambas são legais perante a lei. O município decide, ou é o dia em que ele é criado via lei, que é o que nós comemoramos atualmente, ou é o dia da instalação, que sempre é a posteriori, é quando faz eleição para prefeito, vereador e tal. Nós comemoramos atualmente o dia da criação do município, que é dia 14 de novembro de 1951. É a Lei 790. Fica nessa data criada o município de Cascavel. A partir de 14 de novembro de 1951, Cascavel já existe politicamente. Ela já tem os limites e já tem até a dotação orçamentária. Porém, a instalação, que é 14 de dezembro de 52, é quando o prefeito senta na cadeira. Então, administrativamente, ele começa em 52, mas politicamente começa em 1951.
E vamos receber esta maravilhosa pessoa. Deixe-me levantar aqui.
Que maravilha, seu Dércio. Prazer em tê-lo aqui.
Tão bom, né, ter vocês dois aqui hoje.
Olha
Chamamos
isso.
o Vander e o senhor, seu Dércio, para falar um pouquinho dessa senhora maravilhosa. E ele estava contando sobre o nascimento da cidade, né, oficialmente. Então, assim, vamos encerrar essa data. Tá certo, 14 de novembro.
Ambos estão corretos. 14 de novembro está correto pelo seguinte, Olga. Na verdade, eu prefiro 14 de novembro de 51 por uma razão muito simples. Porque as pessoas que fundaram ou que ajudaram a fazer o município, a criar o município de Cascavel, eles decidiram já naqueles dias, a primeira Câmara Municipal, o primeiro prefeito, que inclusive é o seu José Alves Formigueri, eles decidiram que a data da comemoração seria 14 de novembro de 51. Foi nos anos 80 que um projeto de lei na Câmara mudou para 52. Lá no 86, 87, mudou como se tivesse nascido Cascavel em 52, e aí em 2007, 2008, retornou novamente à original. Então, como as duas estão corretas, eu defendo, em memória, em respeito àqueles fundadores, aquelas pessoas que foram lutar em Curitiba, porque foi uma luta muito grande, para que Cascavel não fosse um distrito de Toledo, e pouca gente sabe disso, e essas pessoas decidiram que seria 14 de novembro de 51. Decidiram quando? Já era um dia que o prefeito sentou na cadeira pela primeira vez, no dístico da cidade, na imagem, já decidiram que seria 14 de novembro de 51.
Tá certo.
Então eu concordo com essa data.
E dessa história, com 89 anos, viu essa cidade toda começar, né? Que tipo de sentimento, seu Décio? Como é que o senhor olha para essa maravilha que está hoje essa
Pois
cidade?
olha, eu me sinto assim privilegiado que eu estou numa cidade que eu vi nascer, crescer, se desenvolver. E que hoje é isso aí, né? É destaque e é orgulho para todos nós, não só para nós cascavelenses, mas também para o Paraná e todo o Brasil. Cascavel é um fenômeno diferente de desenvolvimento, né? Imagine que na primeira eleição tinha em torno de 1.300 eleitores, hoje tem mais de 200 mil, assim por diante. E Cascavel tinha mais de 5 mil quilômetros quadrados. Era Mata Virgem que ia do Rio Iguaçu ao Rio Piquiri. Tudo era Cascavel. Vocês têm uma ideia, hoje, se nós formos somar, tem 14 municípios dentro dessa mesma área, desde Formosa até Capitão. Tudo era Cascavel.
Eu nem sei qual é o perímetro hoje da cidade. Tu sabe, Piaia?
Não, eu acho que uns 2.500, eu acho. Eu não tenho certeza, não
Temos
tenho
menos,
certeza.
perdemos a metade, então,
Sim, não
desse.
muito, mais, na verdade. Mas mesmo assim, Cascavel é o quinto município do Paraná em extensão territorial. Ele continua
Ainda
gigante,
ficou grande.
ficou muito grande.
Ficou grande. Agora, daquilo tudo que o senhor, quando chegou aqui, 1950, o seu Dércio, você como historiador, né, Piaia, o seu Dércio contribuiu para isso que a gente vive hoje, né?
Eu na minha
No que o senhor
juventude,
acredita que contribuiu mais pela cidade?
eu quando era bem jovem, cheguei aqui, né, 14, 15 anos, e observava aqueles pioneiros naquela vontade de construir aqui seu novo lar. Então, eles trabalharam com afinco, né? E fizeram, tomaram posse dessa terra e construíram Cascavel para o futuro, com um legado a todos nós, né? Mas é impressionante sentir essa transformação toda. Só quem viveu mesmo é que pode avaliar. Imagina, eu cheguei aqui jogar futebol na Praça Getúlio Vargas, lá embaixo, era o nosso campo de futebol. Cascavel não era aqui da 7 de setembro para cá, da 7 de setembro lá para baixo. Era chamado Patrimônio Velho quando foi emancipado. Tanto assim que a primeira prefeitura foi lá embaixo, de frente onde está ali, quase na esquina da 7 de setembro com a Avenida Brasil. Sim. Ali tinha o primeiro grupo escolar, a delegacia, a subdelegacia de polícia, e tudo era ali afinal.
Era mais ou menos um centrinho ali.
Era o centro ali. É, a prefeitura, correio, câmara, era tudo ali. A gente não imagina. Quando o Estado resolveu doar uma área de terra da 7 de setembro para cá, para cima, é que se definiu Cascavel. Cascavel passou a ser o centro, no centro mesmo. Uhum. Onde está a catedral, né?
Sim.
Aliás, ali onde está a catedral, naquele tempo que eu cheguei aqui, eu aprendi a dirigir ali onde está a catedral.
Ah, é?
Era um samambaial tremendo, né?
E você chegou em que ano aqui? Você nasceu aqui?
1962.
Você veio de onde?
Vim de Joaçaba. Vim no colo dos meus pais, né?
Catarinense.
Na minha idade, eu me criei aqui, vim com 6 meses de vida para cá. Então, eu conheci também essa história, obviamente, né? Eu, assim, tive uma consciência crítica da cidade aí no meio dos anos 70, em que eu desenvolvi mais essa coisa, que, aliás, me fez apaixonado pela história da cidade, porque havia muitas coisas, né, Olga, que precisavam ser revistas, havia muita contradição na história da cidade. Eu fui buscar documentalmente e, felizmente, ajudei a contribuir para reconstruir um pouco a história, porque a gente tinha uma história muito ficcional, que não estava ancorada em documentos. Aí você vai buscar esses documentos e você demonstra, por exemplo, em 1924, 100 anos, nesse dia de novembro que nós estamos, hoje é dia 10 de novembro, havia um quartel-general das tropas rebeldes instaladas no Cascavel Velho. E isso não está nos livros de história de Cascavel, nem do Paraná, e eu luto para mudar isso. Eu tenho pelo menos uns 20 documentos que demonstram isso, tem o nome do comandante-geral que estava lá, o Bernardo Araújo Padilha, de Rio Claro, São Paulo, e ele comandou de 6 ou 7 de setembro, não há clareza, até dia 7 ou 8 de abril de 1925. Então, nesse exato momento, é um dia histórico, quer dizer, esse ano é um ano histórico. E eu tenho falado, tenho demonstrado, mas existe uma...
Mas qual é a dificuldade de se colocar isso?
É porque, na verdade, existe uma história ficcional contada de que se fundou em 30, que não é verdade, porque ela já existia antes, e aí você tem essa barreira que
vai rompendo aos poucos. A origem Cascavel, tem tanta versão sobre esse nome? Qual que é a versão que você sabe, que você conhece?
Hein? A minha versão é que seria na encruzilhada que demandava Foz do Iguaçu.
Certo. Que era para ser encruzilhada, velho, né, seu Dércio?
Como?
Era para ser encruzilhada o nome do lugar. É. Depois Aparecida dos Portos, isso?
É, também. Aí, então, ali é que ficou. Agora, o nome Cascavel, dizem que foi o encontro de um ninho de cobra ali, Cascavel. Isso. E então os tropeiros diziam, onde é que nós vamos se acampar? É, vamos lá na Cascavel. Uhum. E ficou sendo Cascavel.
Mas veja, pois é, seu Dércio, na verdade, nos documentos de Foz, que nós pertencíamos, em 28, 26, 25, não existe encruzilhada, existe Cascavel. Em 24, quando passa essas tropas, que eu tenho pelo menos 10 documentos diferentes comprovando, e os mapas, sempre Cascavel. Em 29, quando sai o mapa oficial do Estado em que aparece Cascavel pela primeira vez, aparece como Cascavel. Uhum. Nunca apareceu encruzilhada. A encruzilhada é que algumas pessoas moravam na encruzilhada e aí diziam, eu moro lá na encruzilhada, mas ele nunca foi nome próprio de lugar. Uhum. Não existe nenhum documento que mostre isso. Ao contrário, os documentos, todos eles apontam que era Cascavel. E mesmo a Aparecida dos Portos, se o Dércio quer falar também, a Aparecida dos Portos era assim, foi uma tentativa de mudar, porque haviam muitos poloneses aqui, muito fiéis ao catolicismo.
Falaram que o nome era muito feio, né?
E que tentaram mudar. Os poloneses adotaram, mas o resto da população não adotou.
Deixa eu contar como aconteceu, que uma ocasião, o governador Bento Munhoz da Rocha esteve aqui em Cascavel, e houve um grupo de pessoas que falaram para ele, governador, vamos trocar o nome dessa cidade? Cascavel é um nome muito feio, né? Vamos pôr outro nome, o que, que o senhor acha? Dizia, eu acho que lá em Curitiba eu deixei uma jararaca. E aqui vem vocês falar de Cascavel. E ficou por ela, é muito gozador. E ficou por isso mesmo.
Eu gosto de Cascavel.
Não trocou,
né? Mas temos uma Cascavel no Ceará, né?
Não, eu, talvez não tivéssemos tido tanto sucesso se não fosse Cascavel. Cascavel é um nome poderosíssimo, poderoso, né? É uma cobra, uma serpente muito respeitada, na verdade, né? Ela cuida dos filhotes,
dizem
ela cuida
que
da vida dela.
É a cobra mais amiga que tem, né?
Ela é uma...
Porque é a única que avisa que vai atacar. É.
Exatamente.
Eu gosto disso, sabe? Porque realmente ela bate o guiso e você sabe que ela está ali.
Mas se eu deixo, vou contar, se você me permite. O segundo prefeito, buscando essa história de Cascavel, quando o que até teu parente, o Elvino Schwartz,
cunhado.
Teu cunhado, ele me contou, nos últimos anos da vida dele, ele me contou uma história porque está gravado. Falei assim, Elvino, e da história de Cascavel? Ele falou, olha, havia lá no Cascavel, hoje o Cascavel Velho, um nome muito apropriado, inclusive, para você ideia que sempre foi Cascavel.
Uhum.
Por que Cascavel Velho?
Isso.
Porque nasceu lá Cascavel, e depois ela sobe aqui, mas era Cascavel, nunca foi encruzilhada, nada disso. Mas lá, entre 1900 e 1905, não vou dizer por que eu sei dessa data, porque eu teria que falar muitas coisas. Mas alguém mata uma cascavel, ali onde eles paravam para beber água, ali no bebedouro que tinha na baixada lá, da Cascavel Velho. E eles penduram essa cobra num galho de árvore, um pé de timbaúva. Olha o detalhamento.
Olha o detalhe.
E aí tem lógica, sabe por quê, seu Dércio? Porque se alguém fosse ferido em algum lugar, é que era mato, às vezes ficava mês, dois meses sem passar uma pessoa. Como é que ia saber, no meio de toda essa imensidão até Foz, cheio de mato, de florestas, onde que o cara foi picado? Muita gente era picada nesse caminho. Agora, quando você tem um lugar que tem lá uma cobra que vai secando, que é um costume sertanejo, inclusive, de deixar a cobra pendurada no galho, vai secando ao longo dos anos... Aí tem lógica, começa a marcar o lugar, a pessoa passa, Cascavel, Cascavel. Hoje eu tenho essa versão como realmente correta, porque ele falou com um detalhe de uma lucidez tão grande, que eu falei, agora respondeu o enigma, porque os outros têm quatro, cinco histórias que não batem, num lugar que não passava absolutamente ninguém, como é que ia marcar o lugar? Aonde que o cara foi mordido de cobra? Muita gente era mordida. Agora, quando tem uma cobra pendurada num galho de uma árvore,
sinalizou.
Na fonte, onde as pessoas vão beber... Aí vai passando, tanto que era o primeiro pouso da Cascavel, porque do ladinho aproveitava, bebia água, já tinha um lugarzinho de amarrar o cavalo, de dormir ali, servia um locro, que era uma comidinha muito simplória ali.
Que comida é essa?
Uma mistura de um feijão com milho e...
Chama o quê?
Locro.
Locro.
É, era a comida que se usava muito pelos obrageiros, que passavam aqui pelos mensu, que eram os trabalhadores que vinham colher erva mate. Eles ficavam aqui 6 meses, na época da colheita da erva mate, e depois vazavam. Então, ficava, às vezes, semanas sem passar ninguém nesse carreirinho, que era uma picadinha aqui até Foz do Iguaçu. Agora, se tem, volto a dizer, um lugar que está a cobra pendurada no galho lá em cima e começa a marcar.
Não tem como, né?
Aí vai marcando. Então, a minha versão, que inclusive eu escrevo no meu livro, seu Dércio, eu acho que ela é a mais coerente, realmente, que é o único jeito de dizer, poxa, aqui tinha realmente uma cobra pendurada, né?
E os indígenas? O senhor chegou a conviver, a ver?
Não convivi.
Nessa época, não. Já não tinha mais.
Nunca. Os índios já estavam ali na Rio das Cobras, aquela religião para cá não vinha. Aqui tinha muito paraguaio.
Isto
sim.
Muito
paraguaio. Primeiro, aliás, Cascavel começou, quando nós chegamos, tinha assim umas 40, 50 casas, todas elas meia velhas já, porque eram remanescentes daqueles que vieram aqui explorar a erva mate. Os argentinos exploraram a erva mate. O brasileiro e o paraguaio eram empregados argentinos. Né? Depois, com a Revolução de 24, é que os argentinos foram sendo tocados, né, com aquela coluna prestes, e levou eles de Roldão e sumiram para o Paraguai e para a Argentina. Né? E aí o Brasil, então, descobriu essa região e começou a fazer a Estrada Federal Estratégica, que era chamada. E hoje aqui é a nossa Avenida Brasil, e passa a Avenida Brasil. Era naquela época, o Getúlio Vargas foi acionado para abrir essa estrada. Ela continuamente estava interrompida, né, porque estava abrindo estrada no meio da mata. Uma ocasião nós fomos jogar futebol em Laranjeiras, fomos num sábado e tinha homenagem de Laranjeiras para Cascavel como novo município. Então foram as autoridades todas e nós, o time do Tuiuti, para jogar futebol. No dia seguinte, homenagens à noite e tal. No dia seguinte, jogamos futebol e choveu. E continuou chovendo. No outro dia, jogamos futebol de novo. Olha, nós ficamos lá uma semana em Laranjeiras, ali em Laranjeiras, sem poder retornar. E aconteceu o quê? a estrada de Laranjeiras a Guarapuava ficou interrompida. De Laranjeiras para cá também interrompida. Sorte que tinha o telégrafo que de vez em quando funcionava para dizer que o prefeito estava lá, o José Neves Formigueri, e para dizer que estava tudo bem lá, e no sábado seguinte nós retornamos.
Quer dizer, uma semana lá trancado por conta da chuva. Trancado. Imagina o lamaçal, né, seu Décio?
Bárbaro, né?
O atoleiro que estava.
Nós chegamos aqui, nós estávamos completamente embarrados, porque não tinha estrada, né? Então tinha que empurrar o ônibus. E vem empurrando o ônibus até aqui em Cascavel.
Você abre aqui uma água para o seu Décio, por favor, e vamos lá pedir socorro aqui.
Diga, seu Décio. Essa estrada federal, mas ainda por Catanduvas, para ir para Curitiba e coisa. E ali onde tem aquele local que deram o nome lá de.
Aquela água. Rio Cavernoso.
No Cavernoso, não. Não, aqui. Indo para Catanduvas. Isso foi feito um recanto ali, passava-se dentro da água. Imagina assim, passar dentro da água para ir para Curitiba, qualquer lugar. Mas aqui chega a faltar combustível.
Viver para contar essas histórias é fantástico, né? Agora, uma coisa que eu quero perguntar para vocês dois. Vocês não acham que Cascavel tá perdendo tudo, não se preserva nada aqui do antigo? Está tudo indo embora? Essas casas maravilhosas, né? Tudo indo embora. Olga. Tudo. O que nós temos preservado da história,
nós
hein?
Temos uma... Um dia eu estava trabalhando, eu vi o barulho de uma motosserra. Eu corri lá na Praça do Imigrante. Sabe o que estavam fazendo? Estavam derrubando os pinheiros.
Meu Deus do céu.
Eu quando vereador, eu fui que a ideia de plantio de pinheiro na avenida e ao lado da Igreja de Santo Antônio. Então isso aí é para preservar a história, né? A história de Cascavel, a primeira economia de Cascavel foi a madeira.
Sim, foi a madeira.
Industrialização da madeira. Depois é que veio. Em 1960 terminou. Os pinheiros foram derrubados
tudo, todos. Acabou tudo.
Aí começou a mecanização da lavoura. Uhum. Então eu sempre digo que Cascavel teve três momentos econômicos. O primeiro não foi a erva mate, não. O primeiro foi o pinheiro, a madeira industrializada. Uhum. O segundo foi a mecanização da lavoura, os frigoríficos e tal. E o terceiro veio coroar tudo isso, o ensino superior. Eu sempre digo que Cascavel tem duas grandes datas. A de 1951, a criação do município, e 23 de dezembro de 1994, quando Mário Pereira, e que teve aqui o ministro da Educação, o senhor Murilo Engel, ele veio contando, diz, olha, eu estou aqui em Cascavel, mas há uns 40 anos atrás eu passei aqui, só tinha pó, algumas casinhas ao redor da BR, e nada que se aproveitasse, sem asfalto, sem nada. Agora eu voltei, fiquei espantado. Cidades que surgiram na região toda.
Se ficar um ano fora de Cascavel, então, mudança é...
Diz ele assim, eu vim aqui para premiar Cascavel. Eu recebo do Brasil inteiro pedidos de fundação, de faculdades, universidade e tal. Mas eu deixei isso todo para trás para vir homenagear vocês pelo que vocês construíram aqui. Entregou a portaria da criação da Unioeste.